Donald Trump pode já não estar na presidência e não ter acesso constante aos microfones da televisão e também ao seu meio de comunicação preferido, o Twitter, que o expulsou da plataforma. Mas o que agora é certo é que, no início do próximo mês, Donald Trump vai voltar ao cabeçalho dos jornais quando se iniciar o julgamento no Senado sob a acusação, aprovada pela Câmara dos Representantes, de incitamento à rebelião. É algo que está a provocar já intenso debate, com muitos a interrogarem-se sobre qual o objetivo disso agora que Donald Trump já não está na presidência. Alguns políticos afirmam mesmo que num país profundamente dividido isso será como atirar gasolina à fogueira, embora outros digam que é preciso responsabilizar o antigo presidente por aquilo que se passou quando os seus apoiantes invadiram o Capitólio, o edifício do Congresso. O objetivo político é, sem dúvida, o de impugnar o presidente no Senado, o que, a acontecer, o irá proibir de participar em ações políticas no futuro. Isto numa altura em que há notícias que Trump quer formar um novo partido político, o Partido Patriótico. A nível jurídico, há quem interrogue mesmo a constitucionalidade de levar um ex-presidente a julgamento no Senado. Diz esse argumento que o Senado não pode julgar alguém que já não ocupa um cargo oficial, porque isso será usurpar o papel dos tribunais. Mitt Romney é um senador republicano que apoiou a impugnação de Trump na Câmara dos Representantes e discorda dessa interpretação.
Well, I've read a number of law review articles, and I think if you put aside the partisan columns, if you will, that are written in various publications, and look at those that are written by academics.
Eu já li vários artigos jurídicos e penso que se puser de parte o partidarismo de alguns artigos escritos em diversas publicações, e se olharmos para aqueles escritos por académicos, a preponderância da opinião jurídica é que um julgamento de impugnação, depois de alguém abandonar o seu cargo público, é constitucional.
I believe that's the case. I'll, of course, hear what the lawyers have to say.
Eu acredito ser esse o caso, mas vou ouvir o que os advogados têm a dizer para cada uma das partes, mas penso que é bem claro que é constitucional.
But the effort is constitutional.
Palavras do republicano Mitt Romney. Mas mesmo que o caso prossiga no Senado, o que vai acontecer, tendo em conta a maioria democrata, isso não significa que Trump irá ser impugnado. Para isso é preciso que 2/3 dos senadores votem a favor da impugnação, o que significa que 17 dos 50 republicanos terão que votar a favor. Gerald Seib é um dos diretores executivos do Wall Street Journal.
I think chances are very slim. I just can't imagine 17 Republicans moving. I think you're going to have some.
Eu penso que essa possibilidade é muito pouca. Não consigo imaginar 17 republicanos a aprovarem isso. Penso que vai haver alguns, mas ficaria surpreendido se houver 17.
I would be stunned if you had 17.
Palavras de Gerald Seib, do Wall Street Journal. A analista democrata Donna Brazil concorda, mas fez notar que recentemente o líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, culpou o presidente pela invasão do edifício do Congresso.
I think it's hard to get 17 Republicans, but on the other hand, Mitch McConnell, when he took to the floor on January 19th, I was surprised by his comments.
Eu penso que vai ser difícil ter 17 republicanos, mas por outro lado, quando Mitch McConnell falou no Senado a 19 de janeiro, fiquei surpreendida com os seus comentários. É importante que haja essa votação e responsabilizem o antigo presidente.
It's important that they hold this vote and hold the president, the former president, responsible.
Palavras da analista democrata Donna Brazil. O que é certo, contudo, é que o julgamento de Trump no Senado surge numa altura pouco propícia para o presidente Joe Biden, que, no início da sua governação, tem uma agenda cheia de nomeações para cargos de governo e de programas governativos que têm que ser aprovados pelo Congresso. Para além disso, para Biden, que fez um discurso de tomada de posse baseado na reconciliação, o julgamento pode ser visto como um ato de vingança política que visa afastar Trump da cena política. De novo, Gerald Seib, do Wall Street Journal.
What I'm really struck by is the fact that the president, Joe Biden, has never expressed much enthusiasm for this impeachment trial. They're not opposed to it, but I think they realize the potential for this to be a huge distraction.
O que mais me chamou a atenção é que o presidente Joe Biden nunca expressou muito entusiasmo por este julgamento de impugnação. Na Casa Branca não se opõem, mas penso que estão conscientes que isto tem todo o potencial de ser uma distração enorme, que vai atrasar com o pacote para o combate ao coronavírus e também as nomeações e confirmações de pessoas para o gabinete de Biden vão também ser atrasadas pelo julgamento de impugnação. E isso não faz ninguém na nova administração contente.
That doesn't make anybody in the new administration particularly happy. So I think there's a kind of a decided lack of enthusiasm, but it's going to happen, it's going to move forward.
Penso que há decididamente uma falta de entusiasmo, mas vai acontecer, vai avançar. Um dos efeitos secundários disto, que penso ser irónico, é que se vai dar a Donald Trump aquilo que ele mais quer, que é mais atenção e mais oxigênio. E isso não agrada também a muitos republicanos.
Is more attention and more oxygen. That doesn't please a lot of Republicans either.
Eram palavras de Gerald Say, do diário Wall Street Journal. O julgamento de Trump começa no dia 8 de fevereiro.